Fala, cambada, belezeira? Coach Caê na área, bem-vindos a mais um TribuCast. No episódio de hoje vai ser um pouco diferente, vai ser acho que a terceira vez que eu vou tentar fazer uma entrevista. A primeira vez foi lá com a Maíra, deu aqueles problemas com os áudios. Depois, algumas semanas atrás, eu tentei fazer com um aluno meu aqui, deu tudo errado também, picotou tudo da internet. E aí eu dei uma pesquisada de como faz para não ter esse tipo de problema, e aí eu achei uma solução, e agora eu vou tentar a terceira entrevista, vamos ver se essa daqui vai dar certo. Eu acho que vai, né? Mas se não der, eu vou tentar buscar de novo alguma outra alternativa aí, e a gente volta a fazer esse esquema aí. Antes de começar a falar sobre o episódio, quem é o convidado, como que vai ser esse rolê, eu queria apresentar aqui fazer a apresentação dos nossos patrocinadores. Eles vêm dando bastante força pra gente aí, dando uma moral, e tá sendo importante para ajudar o canal a crescer. E dizer também que se alguém estiver ouvindo, tiver alguma marca, alguma coisa, que quiser fazer um jabazinho aqui no TribuCast, me manda mensagem que aí eu passo os esquemas para vocês. Cara, é bizarro tanto que é barato, é só para tá podendo ajudar as marcas, amigas e tá divulgando, mas nem vocês não vão nem gastar dinheiro. Vocês podem ficar sossegados que vai dar mixaria por mês. Mas quem quiser ajudar, fazer esse esqueminha aí, a fazer um jabazinho da sua marca, do seu produto, qualquer coisa, dá um toque pra mim aqui que a gente vai conversando. Vocês me chamam nas redes sociais, na descrição do episódio vai estar tudo certinho lá e vocês me procurem por lá, fechou? Então, mais uma vez com a gente aqui, esse episódio vai ser um oferecimento do Passo Preto. Passo Preto, que é aqui em Poços de Caldas, a choperia, né? Os mais tops, não é porque eu patrocino o episódio não que eu falo isso, porque eu sempre fui cliente deles há muito tempo e agora tô tendo a oportunidade de trabalhar junto. Eles estão com um desconto aqui de 10%, continua com esse desconto de 10% na kombucha e no cold brew. Esse cold brew, algumas pessoas me perguntaram o que é. Galera, é um chá meio que um chá gelado, é top, é uma delícia, mano. Então vocês podem pedir, que eles estão fazendo entrega no delivery, então vocês entrem em contato com eles lá. O contato é 359-8717-5777. Então 987175777, vocês falam que vocês ouvem o TribuCast, que vocês vão ganhar 10% de desconto na kombucha e no cold brew. E no chopp também, vocês dão uma choradinha lá, conversa com o Fabrício que se pá ele dá um descontinho pra vocês também. E outra patrocinadora aqui desse episódio é a 7Fit Store, que é uma loja de suplemento top aqui de Poços, não só suplemento, mas roupa, acessórios, uma porrada de coisa. O Joãozinho é top, a galera lá é muito bacana também. Então, eles estão fazendo entrega também no delivery. Então, quem quiser, eles estão com uns preços, tipo, sacanagem os preços que eles estão lá. Estão meio que queimando tudo nesse período de quarentena que está meio complicado. Eles estão com uns preços absurdos. Então, eu duvido que você encontre aqui em Pós de Caldas alguma coisa mais barata. Mas mesmo se encontrar, manda mensagem lá com o João. Conversa com ele, explica que você ouviu aqui o podcast da Tribo, que ele certeza que cobre para vocês. Então, para entrar em contato com o João da 7Fit Store, é 35-988-45-8378. Então, 35-988-45-8378. Belezeira? Vamos começar essa bagaça aí, porque hoje vai ser engraçado. E o convidado de hoje, eu vou esperar, vou deixar ele se apresentar. Depois eu vou conversar um pouquinho, falar como que a gente se conheceu, um rolê aí. A gente vai vendo o que vai dar a conversa aí. Provavelmente vai ser muita bosta que vai rolar aí. Mas o que vai ser, acho que talvez mais engraçado, é que o pessoal aqui de Minas, de São Paulo, vai rachar o bico com o sotaque dele. E eu tenho certeza que o pessoal da terra dele lá vai rachar o bico do meu sotaque. Então vai ser engraçado pros dois lados. Então o convidado de hoje é meu irmão, meu amigo, parceiro, Thiago Diniz, lá de João Pessoa, na Paraíba. Thiago, se apresenta aí pra galera, vai.
Fala, galera. É nóis aqui, Thiago Diniz. Faço crossfit. Eu conheci Caio por causa do crossfit, né? Eu entrei no crossfit em 2015, por aí. E aí, tamo na luta, tenho 36 anos. Vou casar ano que vem, não sei se é melhor morrer queimado ou não, vou saber ainda. Que minha noiva não escute isso, mas tudo bem. E tamo aí na vida, e vivendo nessa quarentena aqui, trancado, treinando em casa, tentando não engordar.
Você só fode meu rolê, né? Eu tinha separado umas par de perguntas pra fazer pra você, que você já meio que respondeu aí, mas eu falei mesmo assim. Mas antes disso, fala aí, o que você faz, Thiago? O que você faz da sua vida?
Eu sou advogado, né? Mas não tô exercendo muito a advocacia. Hoje em dia eu tô mais estudando para concurso e o crossfit é praticamente minha válvula de escape, né? Pra desestressar do dia a dia de estudo, que é uma solidão, digamos que profunda, tá trancado numa cabine ou numa sala estudando. E no crossfit é ali onde eu me desenrolo, fico com a galera. E enfim, minha vida se resume a isso: acordar, tomar café, estudar, almoçar, estudar, treinar, estudar e dormir. Só isso. Logo, logo estaremos aprovados e a vida vai melhorar mais um pouco ainda.
Top. De onde você é, Thiago?
Olha, eu sou de João Pessoa, na Paraíba, nascido e criado aqui. Cidade maravilhosa. Quem não conhece, não perca a chance de conhecer. É a cidade do extremo oriental das Américas, ou seja, é o ponto mais a leste do Brasil e das Américas. E é o ponto mais perto da África, se você quiser ir pra lá em linha reta, tá entendendo? Ó, eu sou cultura também, pô.
Não, então eu vou falar aqui pra você, então, que João Pessoa é o principal centro financeiro e econômico do estado, da Paraíba aí. Tem a população estimada em mais ou menos 800 mil habitantes. Esse dado aí eu peguei na internet, no Wikipedia, de 2018, deve ter mais agora. E essa daí é João Pessoa, a cidade mais populosa do Nordeste. E digo mais, ela é a segunda capital mais verde do mundo, você sabia disso?
Sabia disso, sabia.
Só perde pra Paris, meu irmão.
Só perde pra Paris. Aqui é, graças a Deus, uma cidade muito bem arborizada. Inclusive tem umas coisas muito bonitas aqui que muita gente gosta. É que algumas ruas no centro, ao invés de ser canteiro dividindo as faixas dos carros, são várias árvores assim que dividem, sabe? É uma coisa meio ímpar aqui. Só vi isso aqui em João Pessoa e olha que eu já rodei o mundo em muito canto, viu?
Mas depois a gente fala um pouco sobre isso. E também só pra acabar de passar a informação que eu busquei aqui, que João Pessoa também é considerada pela uma associação internacional chamada Living como uma das melhores cidades do mundo pra se desfrutar da aposentadoria, meu irmão. Então você tá ligado que daqui a pouco, que eu já tô velho já, quando eu me aposentar, a chance de eu pular por aí é grande.
Pode vir, vem-te embora, cara. E o pior que é mesmo, isso é verdade, velho. Conheço várias pessoas, vários pais de amigos meus que se aposentaram e estão aqui curtindo a vida na tranquilidade e de boa.
E tirando quando eu tô aí, chove muito ou é de boa? Como que é?
Caralho, quando tu vê que só fez chover essa porra. Não, aqui é verão, praticamente janeiro a janeiro, velho. Cidade quente, temperatura sempre acima de 28 graus, inclusive de noite também, assim. Cidade maravilhosa, eu sou acostumado demais e eu amo esse calor aqui dessa cidade, essa quentura, como a gente diz aqui.
E, Thiagão, só pra gente terminar de você falar um pouquinho da cidade aí, conta aí pra gente alguns pontos turísticos top, porque daqui da galera, principalmente aqui de Poços, acho que meus alunos vão estar ouvindo aqui, acho que não muitas pessoas tiveram a oportunidade de conhecer aí. Então conta um pouquinho dos pontos turísticos aí que tem de bom pra fazer em Porto Seguro aí, ó. Em João Pessoa.
Primeiramente, pra quem não sabe, João Pessoa é a terceira ou é a quarta cidade mais antiga do Brasil, não tô lembrado agora. Tem 400 e poucos anos aí. Já teve vários nomes e agora tá com o nome João Pessoa desde 1931. Que inclusive eu vou fazer até uma coisa que pouca gente sabe. O grande Ariano Suassuna, né, que é escritor daquele livro, O Alto Compadecido, né, que teve o seriado também. Ele é nascido em João Pessoa, sendo que ele sempre morou em Recife, porque o nome de João Pessoa antigamente era Paraíba, e mudou para João Pessoa por causa do presidente, ou era vice-presidente, que o nome dele era João Pessoa, e ele era aqui da Paraíba, e foi assassinado em 1931. Então, como foi uma guerra política, esse assassinato, e Ariano Suassuna era do outro lado, ele preferiu sair da cidade, porque mudou para João Pessoa, foi morar em Recife, e ele sempre chamou a cidade de João Pessoa de Paraíba. Então, curiosado, mais ou menos isso aí. Mas, enfim, voltando à parte aí dos pontos turísticos. Além de ter o ponto mais oriental das Américas, que é onde é que tem até o farol aqui, o farol do Cabo Branco, a gente tem aqui, no litoral próximo, né, as cidades circunvizinhas, temos uma praia de nudismo, né, pra quem curte ficar peladão, é uma boa pedida. A gente tem também aqui a ilha de areia vermelha, que é uma ilha, uma ilhota, né, que não sei nem como é que se fala, e quando a maré seca, ela aparece e a areia dela é meio vermelha, e quando a maré sobe, ela fica coberta. É uma coisa essencial, assim, muito bonita, assim, quem vem aqui sempre conhece. Temos umas ilhas naturais ali também, agora já dentro da cidade de João Pessoa, que tem uma, quando a maré é baixa também, fica uns arrecifes assim, sabe? Que dá pra ir de caiaque, alugar caiaque, esses negócios ir pra lá. Inclusive, aqui no bairro que eu moro, que é o Bessa, ficou apelidada aqui a praia de Caribeça, porque parece realmente o Caribe aqui, uma coisa maravilhosa. Pena que eu não vou muito, porque eu não tenho muito saco pra ir na praia, né? Quem mora na praia não vai muito, né? Por incrível que pareça.
Mas você tá ligado que agora que a Antonella tá um pouco maior, já fez 2 anos, você tá ligado que eu e a Marília, a gente e a Antonella, vamos pular pra ir, né? Qualquer dia.
Quero ver, pô. Tô esperando. Tem até um quarto vago aqui de boas.
Não, eu tô sabendo já. Agora a Antonella tá ficando mais de boa, a gente vai ver se consegue ir mesmo. E, ô, Thiagão, conta pra galera aí agora qual box que você treina e quanto tempo você treina. Você já falou, mas só reforço pra galera aí o box que você treina hoje e quanto tempo você treina.
É, o box que eu treino aqui é o Box 10, né, CrossFit Bessa, o nome registrado é CrossFit Bessa. E engraçada a história deles aqui, assim, eu comecei a treinar em março de 2015, mas era na praia o crossfit, digamos assim, da gente. Eram umas barras de academia, uns pesos de academia, fazia muito movimento de crossfit, kettlebell e tal, principalmente, que era mais fácil, mas era na areia da praia. E depois disso, os meninos conseguiram, já tinham, eles faziam mais de 6 meses que já existia, né? Eu entrei, assim, em março de 2015, aí eles conseguiram arrumar outra pessoa lá, outro sócio, né? Ficou Rodrigo, Eudes e Daniel, e alugaram um galpão, fizeram o box que inaugurou 1º de junho de 2015. Então, desde lá, eu sou aluno matriculado, praticamente o primeiro aluno de lá. Começou com um galpão, agora tem 2 e agora tem 3. É, tem uma área privada de correr. Assim, eu acho que o Caí já conheceu aqui também. Pode falar por mim também, que é um, pelo menos, é um dos melhores boxes que eu já vi do Brasil. Olha que a gente já conheceu uma porrada, hein, Caí?
É, então, isso que eu ia falar agora. Eu e o Thiago, a gente teve a oportunidade de fazer um esquema aí. Daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, se ele não se importar. E a gente rodou, cara, vários boxes. E eu curti muito aí a galera, cara. O pessoal, não só o Rodrigo, o Márcio e o Eudes, que são os donos. Que são até hoje.
Não, o Daniel, porra.
É, o Dani, desculpa. O Dani, que são os donos. E trataram a gente super bem, a gente é amigo até hoje. E o pessoal, gente boa demais. O box é top, eu acompanho sempre pelas redes sociais. O pessoal sempre tá investindo, trazendo coisas novas pros alunos. Então é top, mano. E aí acho que foi o único lugar do Brasil que eu treinei ouvindo Wesley Safadão,
velho. Se não tiver Safadão, você não pode. Se não tiver Safadão, um forró, um sertanejo no treino, velho, não é o box desse que tá rolando aula.
Mano, eu lembro que eu tava, quando a gente foi treinar aí naquele ó desgraçado, eu lembro que tinha overhead com corrida, com os negócios. Aí eu tava correndo e falava assim, puta merda, velho, tem que fazer overhead. Aí começava a tocar forró, eu falava assim, dá pra ser pior. não que eu não goste de forró, mas é que pra treinar, mano, pra ouvir aqueles forró lá. Mas até que foi da hora, que dia que tinha o DJ lá no box, tava, foi o maior louco o treino. É, um dos treinos, porque o outro choveu pra caralho, né? Você lembra, né?
Foi. Lembro.
Fazia choveu, tipo, choveu, acho que uns 5 anos que não chovia. Aí eu cheguei lá, toda a cidade que a gente ia, chovia porque eu tava chegando. Eu nunca vi que tava numa fase, num pé frio daquele inferno naquela época lá. Todo lugar que a gente ia chovia. Mas enfim. E, ô Thiagão, conta aí, você quer contar ou quer que eu conto? Como que a gente se conheceu pra galera aí?
Porra, deixa eu contar e se por acaso faltar alguma coisa.
Beleza, você... conta aí então.
Foi o seguinte, posso fazer revelações que não, ninguém sabe até agora?
Thiago, seja feliz, velho. Você tá aqui pra falar do jeito que você quiser, manda bala.
Vamos lá, ó. A gente se conheceu através do falecido, entre aspas, poeta do Oz, né? Era um cara...
Daí, acho que é só a galera das antigas vai saber quem é.
Só a galera das antigas. Ele tinha um projeto em parceria com a Reebok e a Fortify, se não me engano, patrocinava ele na época.
MHP
ele
também.
MHP. Antes era outra, né? Depois era Progenex, sei lá como é que fala, e depois foi MHP. Ele fez primeiro um mochilão com 3 pessoas, tipo, de sair conhecendo vários boxes do interior do Brasil. E depois ele fez um mochilão, digamos, mochilão de verão, que era saindo de Fortaleza até Florianópolis, passando nos principais boxes das principais cidades ali do litoral. E teve uma competição, que eu digo assim, você tem que responder um e-mail porque merecia, depois desse e-mail tinha que gravar um vídeo pra dizer porque merecia, e depois chegava o finalista, enfim. Aí no final das contas...
teve um concurso.
É, um concurso, né? E no final das contas foi escolhido eu, o Matheus... Paulinha, Laurinha e Caê, né? E
não, gente... mas vamos falar certinho. Você é de João Pessoa.
Eu de João Pessoa,
Caê.
Matheus de Santos. É Laura de São Paulo. Rio Grande do Sul,
Canoas. Laura do Rio Grande do Sul, Canoas. Paulinha do Rio de Janeiro, Niterói. E eu aqui de Minas.
De Poço de Calda.
Poço de Calda.
Exato. Aí a gente se encontrou todo mundo em Fortaleza e, porra, e a gente viveu, pelo menos pra mim, foi uma das melhores experiências da minha vida, sabe? Independentemente de que, com quem tava. Tô falando mal porque, enfim.
É, não, mas na boa. Verdade, Thiago, vamos ser sinceros também. Eu lembro até que esses dias atrás eu participei de uma live e aí o cara lá de Recife, ele falou assim, quando eu coloquei que eu ia postar, que ia ter uma live com você, o pessoal falou assim, você não lembra dele quando a gente... Você lembra do box que a gente foi lá em Recife? Que a gente comprou a sunga lá, aquele box lá, com aquela camisa laranja, o galpão, acho? Foi um dos primeiros box. Não era Recife, era Fortaleza mesmo.
Não, em Fortaleza a gente foi no galpão... Não, em Fortaleza, eu e você chegou primeiro e o resto do pessoal chegou no outro dia. A gente foi treinar no R2,
que é de Reginaldo. Não foi lá não. Não foi lá no box do Reginaldo, não. Foi no box lá que tinha uma camisa laranja, Central lembra que depois...
Corpo, que é o de Central do Corpo.
Que era Central do Corpo, isso, que depois a gente foi lá com a Rebeca lá comprar...
Comprar não, a gente ganhou, né? Uma sunga bermuda que eu tenho até hoje, por sinal.
Então, Aí ele falou assim, cara, é verdade que você participou do Poeta do Ódio e tal, lá, e aí, como que foi? E eu falei pro cara, falei assim, ó, oh, mano, tipo assim, ó, ele fez o que fez, né, o Poeta do Ódio, quem não souber, depois vocês perguntam pra alguém, aí eu me chamo em box, ou eu, o Thiago, depois a gente conta pra vocês o que aconteceu. Mas naquela viagem lá, realmente, Thiago, pra gente foi tudo de boa, né?
Foi muito tranquilo, velho, tudo
cara, de boa. Ele não fez nenhuma sacanagem, a gente não viu nada, sei lá, então eu falo pras pessoas.
Não gastamos um real.
Não, eu gastei. Você tá ligado, eu gastei pra cortar o cabelo duas vezes. Tá ouvindo aí, Thiago?
Ai, fala, cortou. Tu
gastou então, pra não, cortar que eu lembro o cabelo dele. Pra cortar o cabelo, que eu fui cortar o cabelo lá em Salvador, a mulher cagou na minha cabeça. E aí depois lá em Camboriú tive que reacertar o cabelo. Foi a única vez que a gente gastou, que eu gastei dinheiro.
Eu, na verdade, eu lembro que um dia que a gente foi pra uma festa aqui em João Pessoa, eu até paguei a conta da gente, mas tipo, depois ele me ressarciu. Pelo menos ele me ressarciu, graças a Deus, foi de boa. Foi uma experiência ímpar que eu acho que ninguém mais de um CrossFit que sabe mundial irá viver algo desse tipo.
Ah, eu acho que não. E assim, o bacana é que a gente fez uma amizade depois, não só a gente que participou desse mochilão, mas também o pessoal que participou do primeiro mochilão, que é a Bela, o Breno e a Laís. A gente tem uma amizade hoje que, sei lá, a gente é que nem irmãos, né? Então, tipo, pra gente valeu a pena demais. Então, tipo, teve coisas que realmente, pra mim, o Poeta foi uma das pessoas muito importantes, porque foi a pessoa que apresentou vocês aí. Hoje eu trago vocês com essa amizade pra vida inteira. Inclusive, quando você casar no que vem, você falou que você vai casar. Se você não me chamar de padrinho, esse bicho vai pegar, tô avisando. E já vou falar também, que eu vou ser padrinho e não vou comprar pra ele muito caro não, que eu tô meio quebrado também.
Se preocupa não, mano, só a sua presença aqui pra mim já vai ser o maior presente.
Então, fechou. Então, tipo, o Thiago falou, a gente conheceu no mochilão, foi bem top. Depois a gente pode até falar um pouquinho mais desse esquema do mochilão.
Vamos mandar um abraço pra galera, né, que a gente tem um grupo no WhatsApp ainda até hoje.
É, manda você, porque
que tipo, falaram que
se não mandar um abraço, né?
Se não mandar um abraço, eu ia espancar a gente, enfim. Beijo, Laurinha, Paulinha, Laís, Bela. E um abraço para Brenão, você, né, obviamente, e para Matheus. Estamos juntos, galera, é nóis.
E, ô Thiago, conta então pra galera como foi que você conheceu o CrossFit. Você falou mais ou menos por cima, mas conta aí como, rapaz, você conheceu.
Foi o seguinte, eu malhei normal até 2002, por aí. Aí, malhar errado, eu criei duas protusões de Sky, sabe, na coluna, na cervical, que é como se fosse o início de hernia de disco. E eu parei de malhar, e eu fiquei de 2011, não, 2011 não, minto, de 2002 até 2011, praticamente eu fazia só pilates, fazia uns 6 meses do ano, parava, só pra reforçar a musculatura e melhorar. E graças a Deus eu melhorei, hoje eu não sinto nenhuma dor, e voltei a malhar em 2011. E malhava, até que abusei de malhar. E aqui abusei, queria modificar, ver outro tipo de treino, né? Já tinha feito até funcional, mas não me adaptei bem. Aí uma amiga minha fez, olha, tem uns amigos meus fazendo um treino novo, um tal de CrossFit lá na praia e tal, bora. Aí foi exatamente quando acabou o meu plano da academia, eu fiz voo. Aí essa minha amiga Nívia, né? Vou mandar um beijo até pra ela aí, Nívia. E a gente fui pra lá, velho, e me apaixonei desde o primeiro dia. Por incrível que pareça. Não tem um dia que eu não... Inclusive quando eu me matriculei no boxe, o boxe mesmo aberto, eu fiz o plano de 3 dias. Com 20 dias eu fiz o plano de 4 e com menos de 2 meses eu já fiz o plano de 5, velho. Eu treino todos os dias, velho. O CrossFit realmente pra mim hoje é a minha válvula de escape. Não só o CrossFit, como as pessoas que eu conheci lá dentro, né? É uma união, uma coisa assim meio inexplicável, né? Só quem treina, que tem aquela resenha com a galera, sabe dizer.
E Thiago, como que tá sendo agora então, velho? Porque eu sei realmente que você é muito próximo da galera do boxe, e o boxe mesmo te abraçou como se fosse um, como que eu posso falar, um mascote da galera lá. Inclusive eu lembro que quando rolou esse esquema do mochilão, eu fui a primeira pessoa a ser escolhida, e eu fui ajudar o pessoal a tá escolhendo os outros participantes também. Eu já contei pra vocês, se eu não contei, tô contando agora. Então, não, quando foi fazer agora o concurso, quem ajudou a escolher fui eu, o Poeta, a Bela, o Breno e ela lá. E aí eu lembro que quando chegou o seu vídeo, a galera fez uma super produção, o box inteiro tava lá.
Foi.
Então a galera, tipo, meio que te abraça como se fosse um mascote mesmo, tipo, nego te zoa pra caralho.
Tô então, nem aí, velho.
Então, tipo assim, me conta como tá sendo agora, cara, esse período então, que você não tá conseguindo ir pro box, né, que o box aí tá fechado. O que tá acontecendo? Você tá treinando em casa? Rapaz, tá fazendo aula por Skype com a galera? Como que tá sendo?
Por incrível que pareça, ano passado foi um ano meio que, digamos assim, perdido em relação a, não a treino, mas tipo, minha alimentação ano passado, eu chutei o balde mesmo. Tanto é que depois do carnaval agora, esse ano, eu tava com 95,7, né? O meu recorde é 96,3 de peso. Aí eu comecei uma dieta muito restrita, não, mas deixei. Cortei muito doce, muito açúcar, muita besteira e comecei a fazer uma dieta bacana. Em 2 de março, velho, eu tava com 95,7. Quando foi dia 15 de abril que começou a quarentena aqui, eu fiquei, caralho, fodeu. Mas eu não vou saltar o... parar meu foco, não. Tanto é que hoje, eu tô com... Hoje que dia é? Hoje é dia 15, né? Um mês e 15 dias depois, eu tô com... Eu perdi 6 quilos já, pô. Eu tô com 89, pô. E assim, eu não fiz nenhuma coisa muito louca, não. Eu só fiz... Comi carboidrato bom, velho. Tô comendo carboidrato de noite, inclusive. De boa. Só tô comendo coisa boa, saudável. Mas enfim. Aí, graças a Deus, o box, a galera posta vídeo no YouTube todos os dias com treino que dá pra fazer em casa adaptado, sabe? Tranquilo. E eu tenho uma anilha também aqui, aí já ajuda pra fazer alguns movimentos com peso. E às vezes, quando o treino do boxe tá muito leve, assim, eu quero fazer outro odd junto e tal. Tá, o que não falta é a galera postando. Você mesmo já não passou um treino, já peguei treino com o Matheus, peguei treino de outros boxes, aí a galera postando. Ou seja, quem quiser ficar parado em casa só comendo e engordar e usar isso, a quarentena, como desculpa pra isso, pô, seja feliz. Agora, é nessas horas, pelo menos pra mim, que você vê... Que você tem que ter a cabeça no lugar e ter a mente sã, né? Aquele negócio de ditado, né? Mente sã, corpo sã. E eu só apenas continuei. Não deixei cair de jeito nenhum. Tá? Às vezes eu vou treinar e aqui eu moro em apartamento, eu tô treinando até na varanda, porque até lá embaixo do prédio tá proibido descer pra evitar, porque inclusive morreu uma pessoa que mora aqui de Covid já, enfim. Aí tá sendo uma barra, mas a gente desenrola, pô. A gente desenrola.
Eu acho que... assim, o importante, isso pra galera que tá ouvindo também, é tentar manter a rotina, cara. Entendeu? Manter a rotina, os horários de alimentação que você fazia antes, o horário que você treinava antes, porque senão seu corpo vai achar que segunda-feira é domingo, que quarta-feira é domingo, porque domingo, teoricamente, é um dia que a gente acorda mais tarde, come na hora errada. Então, eu acho que principal pra gente conseguir se manter no peso, ou até no meu caso, Thiago, pra você ter noção, eu tô emagrecendo, meu irmão. Eu nunca treinei tanto assim, porque eu nunca tive muito tempo pra treinar, cara. E agora eu tô treinando todos os dias com a máquina de manhã, então eu já tô emagrecendo, fi. Então, o mais importante é isso. É tentar manter a rotina. Eu acho que a sanidade, ela é importantíssima nesse momento. Então você não perdeu o contato com as pessoas que você gosta. Lógico que você não vai estar podendo estar presente, mas continuar conversando na internet, fazer chamada de vídeo, manter a sua rotina, estar próximo da galera do box, tentar ser útil pro seu box de alguma forma, seja dando opinião nos treinos, alguns box estão com alguns projetos bem bacanas, continuar pagando sua mensalidade para ajudar o box a não fechar depois desse período que tá complicado e tal. Então eu acho que tudo isso é importante para fazer com que a gente se sinta útil ainda. Porque tem gente que nunca foi acostumada a ficar parado, né, mano? E aí quando chega nesse período agora que tá parado, a pessoa fica meio louca, né? Porque, mano, se sente imprestável, começa a comer errado, não faz a barba, tipo, o homem começa a ficar relaxado, as mulheres só fica de pijama, o homem só fica de pijama, e aí vai fazendo com que a gente vai ficando cada vez mais pra baixo, né, mano?
Eu, particularmente, tô fazendo a mesma coisa, dormindo no mesmo horário, acordando no mesmo horário, tomando café, fazendo minhas coisas. Inclusive, é um conselho que eu dou à galera que tá aí na quarentena, minha mãe acordou, toma banho e bota uma roupa como se fosse a roupa que você fosse fazer alguma coisa que ia sair de casa. Porque se você ficar de pijama, meu velho, sem camisa, de calcinha, de cueca andando pela casa, você vai pensar que tá umas férias eternas. Vai ficar sentado no sofá, assistindo televisão e comendo.
Ô, Thiago, você falou um negócio de estudar aí, mano. Eu não vou, isso daí eu vou ter que perguntar pra você. Que tá falando, tô estudando pra concurso, não sei o quê. Conta pra galera. Já começo a dar risada antes.
Filha da puta, já tô ligado que é, velho.
Conta pra galera o episódio seu de quando você passou no vestibular, ou você achou que passou no vestibular. Conta aí, mano, porque isso é muito engraçado. Conta pra galera aí, vai.
Foi o seguinte, galera, quando eu fiz vestibular a primeira vez em 2003, tá ligado aquela faculdade que é tipo, fez, passou, toda cidade tem isso, né? Em 2003 já tinha, imagina hoje, 2020. Aí, vestibular, na época ela era a terceira faculdade que abriu o curso de Direito aqui. Contando as particulares e a federal. Era a terceira ou era a quarta? Eu me inscrevi, fiz a prova. Aí, tipo, fiz a prova o quê? Num domingo. Aí, na terça-feira, saiu o resultado. E nisso, eu tava em casa. Aí, os caras perguntaram, qual é teu nome? Eu fiz Thiago Diniz, Tomé de Lima, não sei o que lá. Aí, o cara olhou o nome lá e fez, porra, tu passou. Meu irmão, aí eu fui tomar uma cachaça com a galera. Raspei a cabeça. maior farra do mundo. Tomei uma cana desgraçada, velho. Aí no outro dia, aula normal, né? Que eu tava no terceiro ano ainda. Cheguei no colégio, uma ressaca miserável. Quando eu fui ver a lixa, velho, não era o meu nome. Tu acredita? Que pariu. Era o nome do filho da puta que passou, era Thiago Lima Diniz, pô. E o meu nome era Thiago Diniz, chamado Lima. Aí algum imbecil que viu lá pensou que era eu, enfim.
E aí você raspou a cabeça à toa.
Raspei a cabeça à toa, tomei uma cachaça à toa. E o pior, pô, é que fitou, meio que tem um cara filmando no outro dia a galera do terceiro ano chegando, porque ia botar esse vídeo. Esse vídeo ia ser passar na aula da saudade, né? Aquela festa de final de ano, terceiro ano. Aí na aula da saudade passou o vídeo, velho. Eu apontando pra minha cabeça careca, assim, ó. Sem ter passado, né? Porra de vestibular.
Você é o pior, velho. Nossa, você tá louco. Mas não vou nem ficar contando muitas histórias, senão, mano. Nossa, eu.
Tá, vai contar a história de limpar a bunda em pé também? Se quiser, a gente já mete o pé aqui e conta tudo logo.
Não, vai, deixa isso. Não, vou contar então. Essa daí também, velho. Ó, eu não sei, tipo assim, ó. Quem estiver ouvindo aí, mano, vocês. Depois vocês avisem por comentário se vocês fazem igual também, mas vamos lá. Mano, eu tava lá, a gente tava no mochilão lá, mano, então eu tava tomando banho. E assim, mano, a gente dormia onde, Thiago? Quando o pessoal, a gente dormia ou no box, ou dormia onde tipo, o nego colocava a gente dormia.
Nesse final de semana que aconteceu isso, a gente tava dormindo até no hotel em Recife, sabe? Foi no hotel em Recife isso.
Ô, mano, Thiago, você fala assim pra mim, Caê, conta pra mim quais são as cidades, eu não lembro qual foi o nosso trajeto. Ô, mano, eu só lembro que a gente saiu de Fortaleza e chegou em... E a última estado nossa foi Florianópolis. Mano, eu não lembro qual foi a segunda, a terceira, a quarta. Eu lembro que João Pessoa foi uma das primeiras.
A gente se encontrou todo mundo em Fortaleza. Fortaleza, a gente foi pra Natal, que foi até aquele Wall CrossFit, não sei se você lembra. Aí do Wall CrossFit a gente veio aqui pro Box 10. Do Box 10 a gente foi pra Bunker em Recife.
Recife.
Da Bunker, a gente foi... A gente não passou por Maceió, a gente foi direto para Aracaju, que foi para aquela lá, daquela mulher que não recebeu o salário até hoje, eu acho.
Da tiazinha. Pô, é piada interna isso daí, galera, desculpa aí.
Como é que era o nome dela? Eu esqueci, pô.
Sei lá, cara.
Que era até na época daquela música Metralhadora, eu não esqueço. Aí a gente foi em
Aracaju. Ah, do Tra, Tra, Tra?
É. Aí em Aracaju, a gente foi... Agora em Aracaju, eu não me lembro o nome do box, mas a gente foi lá num box muito massa, a galera recepcionou a gente muito bem. E a gente fez um passeio muito produtivo, assim, de stand-up, pedal, não sei se tu lembra.
Lembro. Não, aquele dia foi massa, cara.
Mano, foi massa. Aí de Aracaju, a gente foi pra Salvador, que foi lá, treinou com o Júnior Cigano e tudo. Na Alcateia, eu acho que é Alcateia, alguma coisa assim. Aí Salvador, a gente pegou um ônibus que ia direto pra Vitória da Conquista, sendo que a gente...
Oh, não, mas, ô, Thiago, conta aí, mano, o azar que a gente deu. Quem que ia receber a gente na casa da pessoa lá em Salvador, que não deu certo? Que a gente ia pra casa da pessoa, que ela mandou até mensagem pra gente no celular?
Cara, eu não tô lembrado agora. Quem
você
foi?
Não tá lembrado, Thiago? Que a gente tava na van? Que o cara tinha armado pra gente lá conhecer a Ivete Sangalo?
Sim, foi. Porra, que merda.
Pô, ela mandou até mensagem, eu não lembro que ela mandou mensagem pra gente, pô?
Lembro. Tô lembrando agora.
Então, mano, a gente ia na casa da Ivete Sangalo e atrasou um esquema lá, a gente ia perder o ônibus, não conseguimos ir. Olha, mano, que zica, velho.
Aí pronto, aí de Salvador a gente foi pra Vitória de Santo Antão, Vitória da Conquista, na Bahia mesmo, que era uma parada pra poder ir de Vitória do Espírito Santo. Aí lá a gente foi num box, não era filiado também, mas a galera recepcionou a gente muito bem. Aí depois Vitória do Espírito Santo, Vitória Rio, Rio, Santos, Guarujá ali, Guarujá, Floripa, enfim.
Não, Camboriú.
Camboriú, Floripa, foi exatamente.
Nossa, lembrou tudo, velho, eu não sabia, vou até depois ouvir o podcast e anotar, porque o nego pergunta pra mim, né? Eu não sei, velho, as cidades... Não, os box eu lembro, tem as camisas até hoje, cara. Ixi, não, os box foram bem massa, foi bem legal. O que eu tava falando mesmo?
Tava falando de limpar o
cu. Ah, é verdade. Eu tava não sei onde que a gente tava lá, mano. Eu tava tomando banho. Normalmente é um chuveiro só, velho, né? Aí eu tava tomando banho e esse cacete de Thiago começou a bater na porta. Abre aí. Falei, Thiago, tomando banho, mano. Abre aí. Preciso no banheiro. Falei, Thiago, mas precisa muito? Ele falou assim, não, abre o que eu preciso. Eu falei assim, ah, vou abrir. Aí eu peguei e abri a porta pra ele. Tô tomando banho e falei, da puta, foi cagar. Pra começar, que já foi aquela asa desgraçada, né? E eu tomando banho lá. Aí tô olhando no box, assim, só o vulto, que era um box meio chapiscado.
Embaçado.
É, como chama aquilo? Lá
jateado,
tem um nome. Jateado. Era um box jateado. E eu só vendo a sombra do Thiago cagando lá e nós conversando. Aí, de repente, o Thiago falou assim, ô, mano, acabei aqui. Aí ele levantou, eu achei que ele ia embora, velho. Aí ele levantou e começou a limpar a bunda. Eu falei assim, Thiago, o que você tá fazendo, velho? Aí ele falou assim, tô limpando a bunda. Aí eu falei assim, mas você limpa a bunda em pé? Falei assim, por quê? Tu não limpa? Falei assim, eu não. Eu tô sentado, limpa a bunda sentada, depois eu levanto. E aí marcou isso daí, porque todo lugar que a gente ia, a gente ficava apertando pros outros quem que limpava a bunda em pé. E consta aí que ninguém limpa a bunda em pé, velho. Tipo assim, ó.
Caralho.
Se vocês aí estiverem ouvindo alguém limpar a bunda em pé, mano, vocês me mandam mensagem e falam assim, ó, caiu, limpa a bunda em pé. Porque eu não conheço ninguém que limpa a bunda em pé, velho.
Eu queria dizer que hoje eu limpo a bunda sentado, inclusive. Eu aprendi muito nessa viagem, inclusive, como limpar a bunda, né? Apesar que eu acho que não existe jeito certo, né? Mas enfim.
Não, mas é muito estranho, velho, você limpar a bunda em pé, mano. Eu vou confessar pra você que depois eu fui tentar um dia pra ver como que era, porque eu vou ficar criticando, né? Às vezes é melhor limpar a bunda em pé e vou ficar criticando o cara. Não é não, velho. Limpar a bunda sentado que é bem melhor, tá louco.
É melhor sentadinho. Já tô ligado já. Tô fazendo
sentado. Thiago, agora. Deixa eu ver quanto tempo foi de rolê aqui, porque a gente tem um tempo... Aí tá bom, tá tranquilo. É, vamos fazer o seguinte, cara. Eu fiz umas perguntas bem básicas, deixei rolar aí a conversa, o papo. Se tiver alguma coisa pra falar, se tiver alguma pergunta pra fazer, quer fazer alguma coisa, vou dar um tempo pra você aí, porque eu sei que você tem... Sempre quando a gente conversa, me pergunta muitas coisas, sei lá, se você quiser fazer alguma coisa aí, falar algo, contar uma história, vou deixar o tempo aberto pra você aí, pra você... Ah, inclusive, deixa eu fazer uma pergunta pra você.
Pergunta.
Eu vou fazer essa pergunta, porque aí eu vou deixar aqui gravado, constatado... E aí depois não tem como se desmentir. Quem tava conversando ontem, eu fiz uma proposta pra você. Eu queria saber se você vai colocar isso em pé ou se tá pensando em colocar em pé. É, porque, tipo assim, ó, galera, pra quem não sabe, o Thiago, ele tem as redes sociais muito ativas. E depois eu vou colocar na descrição do episódio. E eu vou colocar o Instagram dele. Quando for postar no Instagram da tribo também, no meu e tal, eu vou marcar ele lá e vocês sigam ele pra quem ainda não segue. E eu falei assim, e eles, tipo... Sempre faz muita enquete, muita pergunta. Tem lá, inclusive, o quadro que ele faz com a namorada dele lá, que a Mumu responde. E nego, tem várias coisas engraçadas que eu racho o bico. E eu queria saber se você vai fazer... Você vai começar a fazer seu podcast ou não, velho? Porque, mano, se você começar a fazer podcast, eu sou um cara que você é um telespectador, não, né? Um ouvinte assíduo seu, mano.
Vou pensar seriamente em produzir esse tipo de conteúdo. Eu acho que vale muito a pena, né? Você me deu um estoque ontem. Apesar que eu não tenho muito tempo pra isso, mas assim, vou desenrolar e vou ver se eu gravo alguns aí.
É, de boaça aqui.
Se vocês que estão assistindo prometerem que...
Assistindo não, ouvindo, cara.
Ouvindo, foi mal. Enfim. Sim, Caio, eu tenho uma pergunta, porra.
Então faz aí, vai.
Uma grande dúvida da galera.
Da galera onde? Da galera aí?
Da galera do CrossFit em si, principalmente. Ah, porra, eu queria saber, eu tenho uma dúvida minha também. Nesses treinos caseiros que a gente adapta muita coisa e não faz trabalho de força, a gente vai perder muita massa muscular, vai perder muito, digamos, memória muscular também dos movimentos, principalmente de LPO, alguma coisa do tipo. Queria saber a sua opinião,
então.
Como educador físico.
Então vou começar pelo fim. Esse esquema de memória muscular, Thiago, isso aí não existe não, velho. Porque memória quem tem é cérebro, músculo não tem cérebro, então não tem esse negócio de memória muscular não. Então já...
Tomar no cu.
Não, verdade, não tô zoando não, porque acontece, esse tempo atrás aí...
Eu entendi.
É, porque esse tempo atrás a gente teve na faculdade, eu tô fazendo uma pós-graduação muito bacana, e o pessoal comentou isso daí, e o professor falou assim, mano, esse negócio de memória muscular não existe. Aí ele explicou lá, mas eu não vou nem entrar nesse assunto aí, porque você me deu até um start aqui, pode ser que eu grave um episódio falando nisso. Mas tá, não existe memória muscular. Agora em relação ao esquema de força, a gente não tá fazendo treino de força, principalmente o pessoal que tá fazendo com os equipamentos que o Bota emprestou, que é a anilha, kettlebell, essas coisas, então não são treinos específicos de força. Então a gente não, provavelmente não vai estar ganhando força, mas ajuda muito a manter a tonicidade muscular. E isso é importante. Por que é importante? Porque a força, em todas as capacidades que nós treinamos, que nós temos a capacidade de desenvolver, a força é uma das que a gente consegue recuperar mais rápido. O pior é a capacidade cardiorrespiratória. Então a gente vê que nos treinos que a gente vem fazendo, pelo menos aqui na tribo, é o treino de cardio e metabólico direto. Então... Isso daí que a gente tá tentando manter pra que não tenha um déficit maior. Agora, força, cara, você vai sentir, obviamente, você vai se sentir um pouco mais, quando você for voltar pro boxe a treinar, você vai sentir que nos primeiros dias, acho que até na primeira semana, você não vai estar sentindo tão confortável com os pesos, porque aí o seu corpo, como parou de executar aquele tipo de movimento e fazer força, o seu músculo, ele entende que como você não tá fazendo força, ele não precisa ter aquele monte de fibra muscular ativa. Então, ele vai fazer de tudo para economizar energia, porque o nosso corpo, ele é feito para economizar energia. Inclusive, acumular gordura pro nosso corpo é economizar energia. Então, como a gente não tá gastando, não tá usando força, ele não vai ter em sentir a necessidade de manter o músculo grande, hipertrofiado, preparado para fazer força, a gente não vai fazer. Então, por isso que a gente dá aquela murchada. Mas a força, a gente volta rapidinho com ela. Logo quando a gente começar já a treinar força, a gente já vai começar a recrutar novamente essas fibras e vai aumentar o músculo em sua circunferência e vai promover e voltar a hipertrofia como antigamente. Não vai demorar muito, não. Então, é mais tranquilo. Isso daí explicando de um jeito, Thiago, tipo, bem a grosso modo mesmo.
Bem enorme, bem menos técnico, tá certo.
É, bem menos técnico. Então, assim, força, pode ser que a gente perca, mas a gente não vai, tipo, vamos supor, você vai conseguir recuperar essa força bem mais rápido do que se fosse ao contrário, a parte metabólica, por exemplo. Então, isso daí é bem tranquilo. E o que mais? Manda aí, filho.
Porra, velho, eu tô tentando me lembrar aqui de alguma história tão engraçada aí que tu já contou pra gente nessa época que a gente viajou, pra você compartilhar aí com nossos ouvintes.
Ah, mano, entendeu, Thiago? História engraçada, fi. Só tinha você que fazia as borrachas. Teve um dia, vou contar uma história engraçada, que a gente foi num lugar comer. Você lembra que a gente foi? Eu vou contar, você vai lembrar. A gente foi comer num lugar. E aí a gente foi. Ela foi lá em Camboriú. E aí a gente foi comer lanche, alguma coisa, com o Arthur Machado. Tava ele e a esposa dele. Que na época.
Ah, me lembro.
Que na época nem era esposa ainda, ele contou pra gente no dia que eles tinham ficado noivo e tal. E a gente foi comer num lugar, e aí a gente foi num carro e não cabia todo mundo sentado. Aí o Thiago foi no porta-mala.
Porra, velho, esse dia...
Aí a gente chegou no lugar lá, mano. Chegamos, o Arthur estacionou o carro, a gente saiu. E aí sentamos lá na mesa, fizemos pedido. Aí passou uns 10 minutos, velho. Aí um olhou pra cara do outro.
Não foi estudo também,
5 minutos. Aí um olhou pra cara do outro.
Vocês nem chegaram a sentar na mesa.
Sentamos na mesa, sim.
Estacionaram o carro. Aí eu fiz, porra, eu tô aqui dentro, sei lá. Aí foram lá me salvar.
Não, esqueceram o Thiago dentro do porta-malas do carro, velho. Ô, Thiago, a gente saiu, eu lembro, nem que você. A gente sentou lá na mesa, a gente sentou que lembraram do ser.
Foi triste. Fui esquecido dentro da mala do carro. Ainda bem que era uma Pajero, era uma mala mais aberta, assim, de boa.
Thiago, conta um pouquinho aí na galera do seu box aí, só pra gente meio que dando uma fechada, pra não dar muito tempo, que eu tenho, entrei no máximo 50 minutos pra fazer esse episódio aqui, depois eu tenho que dar uma ajeitada nas coisas e tal. Conta um pouquinho pra galera aí do seu box, um diferencial do box de vocês aí, o que é bacana, porque, mano, eu vou falar de verdade, eu curto demais a galera aí, eu sempre encontro o Rodrigo e o Eudes mais, né? Quando a gente vai pros campeonatos em alguns lugares, a gente troca bastante ideia, eu aprendi muita coisa com eles, tive por dar também de dar uns toques em alguns momentos também de algumas coisas que já aconteceram comigo pra ajudar o box aí a não dar umas zicas e tal, umas coisas. Então, a troca de informação que eu sempre tive com o pessoal da Bessa foi muito bacana e eu considero um box muito especial, cara. Então, conta um pouquinho pra galera aí do seu box, cara. Faz um merchan pra galera aí.
A primeira coisa, assim, a coisa que eu mais gosto no box, eu acho que Caí gosta também disso, é que lá o box não está preocupado em criar pseudos atletas ou atletas entre aspas, tá entendendo? A preocupação do box, e principalmente de Rodrigo, é em transformar a vida, pô. Pegar aquela pessoa que tava lá obesa, tava sem animação pra treinar nada, sem nada, tá entendendo? Chegar lá e, porra, se transforma, conhece gente nova, muda de vida e tal, sabe? O que eu mais gosto disso é isso, a falta de preocupação com querer botar o nome do boxe em eventos ou alguma coisa assim, sabe? Porque eu e o Caê já conversou muito sobre isso, inclusive, e eu tenho minha opinião e é igual a dele em relação a galera que acha que é atleta, que não sei o que lá, quando sei lá e etc, né? Tô certo, Caê?
Tá certo, velho. E assim, e isso não quer dizer... Pô, porque às vezes a gente fala assim, ah, meu boxe lá não se preocupa com isso, não se preocupa com aquilo, mas, cara... A preocupação que os donos do box lá, que a galera tem com os alunos, é fantástico. Tipo assim, ó, os caras têm uma puta de uma estrutura bacana, os caras têm uma puta de uma recepção legal, eles se preocupam com a identidade visual do box, as roupas do box de qualidade. Então são os detalhes que eu percebi lá na Bessa, quando eu fui, e agora eu acredito que esteja muito melhor, porque eles sempre estão evoluindo, eles se preocupam muito com os detalhes. E eles realmente colocam o aluno em primeiro lugar lá. Então isso daí é, cara, é bem bacana. Então, cara, muitos box, assim... que eu conheço, que eu tive o prazer de conhecer, e eu trago como referência. Então tem a CrossFit BH, no começo, quando eu comecei em CrossFit, que eu entrava no box, os caras ficavam vendo todos os detalhes, da preocupação deles com tudo, de como eles faziam e tal. Porque aqui na tribo, você me conhece, sabe que eu sou meio largadão, meu jeitão, eu sou meio relaxado, eu gosto de box das coisas no chão. E aí quando eu vou nesses lugares que eu encontro essas estruturas, essa preocupação com o aluno, com os detalhes, iluminação, lojinha, cara, tipo uma recepção bacana, com tudo, eu fico só reparando e eu, quando eu fui aí na Best, eu fiquei de cara com a preocupação que as pessoas, que os donos têm em poder proporcionar uma experiência bacana para os alunos e fazer com que aquilo lá seja muito mais do que um ambiente de treino. Porque tem vários box que eu já conheci no Brasil que a galera não tá nem aí com a bosta, né? Só quer ganhar dinheiro e acha que aquilo lá é que nem uma academia. E eu fico muito feliz quando eu encontro um box igual a Bessa, que as pessoas realmente se preocupam com o aluno. E aí lucro, ganhar dinheiro, essas coisas acaba sendo uma consequência. Então, tipo, o Rodrigo, o Dani e o Eudes, cara, os caras estão de parabéns com a história que eles vêm construindo. Hoje eles são um box referência aí no, na Paraíba aí, pelo menos, porque João Pessoa é a maior cidade da Paraíba aí, né, velho? Então eles são referência no box aí na Paraíba, no estado todo e, cara, eu vou falar até no Brasil, pra quem teve a oportunidade de conhecer. Então, mano, eu fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade de estar trocando ideia com eles e aprender com eles aí.
Exatamente, sim. Aí fora isso, a questão de estrutura, da recepção, de eventos que tá, aquele campeonato interno do boxe do Nono que anima todo mundo pra participar, questão de desafio de 30 dias também, que é pra galera manter o foco, etc. Assim, por exemplo, eu vou falar de um detalhe, por exemplo, que eu acho que poucos boxes têm. Eu acho que, porra, a maioria dos boxes que eu fui, que a gente conheceu, eu acho que quase, não sei quantos por cento assim, mas tipo, boxe não tem corda de saltar. Cada luta tem que ter a sua. Rodrigo não, Rodrigo lá no box, de 4 em 4, 5 em 5 meses, ele tá comprando corda nova e botando lá pra ninguém se preocupar em precisar comprar corda e etc. Eu digo isso até porque quem compra as cordas lá do box sou eu, que Rodrigo não sabe fazer aqueles pedidos da China e eu sei fazer os pedidos, que as cordas são mais baratas. Inclusive eu pedi agora mais 40 cordas lá pro box, sabe? Assim, esses detalhes, esses pequenos material sempre limpo, uma área nova que tem agora só de LPO. Inclusive, eu vou dar em primeira mão aqui, eu acho que pouca gente sabe, eu acho que a galera lá do box tá fazendo. Lá no box agora, eles estão reformando uma parte que vai ter maquinário de musculação. Ou seja, vai ser o primeiro box que praticamente vai ter um maquinário de musculação dentro do box, que é pra galera que quer fazer tipo um supino, um leg press, alguma coisa mais específica para as pernas, para o movimento. E o melhor de tudo, véio, é que isso é dentro do próprio plano do CrossFit. Você não vai precisar desembolsar mais. Porque pelo menos lá no box, pelo menos tem muita gente que faz CrossFit e musculação ainda, sabe? E fazendo e tendo tudo no canto só, vai ser melhor ainda, pô. Vai ser mais referência ainda, vai ser.
Não, top. Ô, Thiagão, então, cara, queria agradecer você por ter atendido
esse
pedido.
Porra, eu quero fazer mais uma pergunta. Mas
então faz. Você.
A última pergunta, eu queria saber pra você, o que Antonella mudou na sua vida? Você, o que é que Antonella mudou em cair?
Cara, putz, eu acho que seria mais fácil perguntar isso daí pra galera que tá em volta aqui. Mas, Thiago, cara, mudou muito, velho, mudou muito. Inclusive, no começo, vou abrir meu coração aqui. No começo, quando a Antonella nasceu, foi um pouco difícil pra mim. E acredito que pras pessoas em volta também. Porque acontece o quê? Eu fiquei tão ligado a essa coisa de ser pai, que eu acabei deixando um pouco de lado as outras coisas. Então foi um período que eu meio que no box eu ia lá, fazia só o que tinha que fazer e já queria voltar pra casa. Aqui com a Marília também em casa, eu ficava só me preocupando com a Antonella, esqueci de me preocupar com a Marília, com os meus amigos, gente não saía mais com a galera, eu queria só ficar em casa com a menina e tal. Então foi um período meio... Porque assim, quem é pai e mãe, às vezes consegue entender a mudança que é, e repentinamente. Quem ainda não é, um dia vai ser e vai poder me entender o que eu tô falando. Cada pessoa age de uma forma diferente. E eu, cara, eu fiquei meio assim, que eu fiquei alguns meses, cara, que foi muito difícil, porque, não difícil só pela questão de ser uma novidade, uma mudança. A Antonella também não dormia nem a pau, puta que pariu. Ela não dormia, então o sono, a privação do sono era foda. Mas assim, mas a Antonella, cara, assim, mudou completamente. Hoje eu acredito que eu seja uma pessoa totalmente diferente do que eu era. Se é pra bom ou se é se eu tô uma pessoa melhor ou pior, não me interessa, velho. Porque eu tô feliz do jeito que eu tô hoje, com as escolhas que eu fiz. Algumas pessoas se aproximaram, outras pessoas se distanciaram. Não tem problema nenhum, eu sempre entendi isso, porque muda bastante. Porque quando você é pai, cara, muda muita coisa. Quando você tem uma filha, na verdade, os papos, tipo, deve ser, é muito... Eu vou até dar uma dica pra galera que é amigos de pais novos aí. Tenham paciência, cara, porque quando vai sair pra... Ah, vamos sair fazer alguma coisa, não tem mais aquela conversa de... É conversa só de criança. É só de criança, de fralda, de que aconteceu, do que não aconteceu, porque é tipo quando você começa a fazer crossfit quando você é pai. E quando você sabe que começa a fazer crossfit, você só fala de crossfit. Então quando você é pai e mãe fresco, você fala só de filho, isso, aquilo e tal.
É igual a mim agora, né? Que tô com um casamento marcado pro ano que vem. Minha noiva, todo canto que a gente vai, com quem a gente se encontra, ela tem que falar de casamento, de vestido, do salão de festa da igreja, de rosa, de flor, de filmagem. Meu irmão, não aguento mais ouvir de casamento.
Então, Thiago, mas isso daí, cara, vou falar assim, por que eu acho que é bacana? Porque quando a gente vivencia uma coisa que é bacana, uma experiência bacana, ou que a gente cria uma expectativa para vivenciar o que é bacana, a gente quer compartilhar com as pessoas que a gente gosta. Então a gente fala mesmo, então por isso que eu falo assim, tem que ter paciência. Mas assim, a tonela mudou muito, cara. Hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente. A cada dia é um aprendizado diferente. Ela tá com 2 anos, fez 2 anos agora, dia 11 de abril. Mano, ela tá um terror, filho. Ela tá um terror. Todo dia ela... Cara, ela aprende umas coisas que ninguém ensina, não sei de onde que ela tira. E ela é uma parceira, assim... É fantástico. Você vai casar agora. Tudo tem seu tempo, Thiago. Organiza sua vida. Passa no seu concurso. Mas não coloque... de lado, não deixe de lado o plano de ser pai, cara. Porque é uma experiência fantástica e eu acredito que isso transforma a vida da pessoa, da família e vai ser top, mano.
Ei, Mumu, a gente quer ter filho rapidamente.
Ô, tia, calma, porque eu vou falar um negócio pra você, meu irmão. Eu vou contar aqui, deixa eu ver quanto tempo a gente tem de episódio, que não pra passar de 1 hora. Tem quase 50 minutos, vou dar conta essa, depois a gente abandona. Porque tem aquela coisa assim, ó. Mano, você gasta muita grana, Thiago. Gasta muito. Mas assim, o que mais mata é a grana que você gasta com vacina, velho. Porque você nunca espera você gastar grana com vacina. E aí aconteceu uma coisa com a gente, foi o seguinte. Quando ela começou a tomar vacina, a gente foi no pediatra. E o pediatra falou assim, ó, essa vacina você pode pagar no particular ou você pode na rede pública de saúde. E ela mesma vacina. O que acontece é que às vezes no particular dá menos reação e tal. Aí na primeira vacina a gente falou assim, ó, vamos tentar dar vacina no posto. E aí, dependendo como for, a gente só dá no posto, se ela não tiver nenhuma reação, nada. Mano, deu uma reação na Antonella, que ela só dormia, a gente foi até no pronto-socorro com ela, velho. Porque ela não acordava de jeito nenhum, a gente mexia, não acordava, enfim. E aí, mas aí foi só uma reação da vacina, tranquilo. Chegou no segundo da vacina, o médico falou assim, ó, isso daqui também tem no posto de saúde, vocês podem ir no particular ou no posto. Aí a gente foi no particular ver quanto era. Eu lembro que a vacina, acho que era R$900. Aí eu lembro que eu falei pra Marília assim, falei assim, e aí, o que você acha? A Marília falou assim, ah, Caê, você que sabe. Mano, se um dia a Mamu falar pra você que sabe, Thiago, compra a vacina do particular. Porque se você comprar, se você for no posto e der a vacina, der outra reação, mano, ela vai matar você, velho. E aí depois desse dia, todas as vacinas a gente dá no particular. Mano, e gasta uma grana de vacina, mano, eu acho que gastou quase 5 mil de vacina, velho. Até a última que ela deu. Agora acho que as vacinas são de 1 em 1 ano, ou de 2 em 2, sei lá. Mas assim, tem uma mudança geral na vida da gente. E a mudança financeira, ela é bem abrupta, assim, sabe? Tipo, eram contas que você não tinha, que você passa a ter. E várias contas que você não espera que aconteça e acontece. Então, Thiago, vou dar um conselho pra você, cara. Ajeita a sua vida financeira. É lógico que... De qualquer, vamos supor que se acontecer, você chega e fala assim, Caê do céu, a Mumu tá grávida, ficou grávida, descobri hoje. Mano, vocês vão conseguir dar conta, um exemplo, entendeu? Todo mundo consegue dar conta, mas se tiver a oportunidade de dar uma ajeitada...
Ah, e, com certeza.
Cara, é porque assim, é um momento que comigo aconteceu isso, que eu me dediquei totalmente a isso e eu meio que deixei quase tudo em segundo plano.
É mais ou menos quando a pessoa vai casar, sabe? Eu, tipo, comentando com a galera assim, vou casar, não sei o que lá. Aí uma amiga em comum, minha e Mubu, fez assim, olha, se vocês forem esperar ter dinheiro pra querer comprar as coisas do casamento, vocês não vão casar nunca. Dito feito, velho. Você vai programando, vai conseguir organizar aqui e ali e vai saindo devagarzinho.
Fechou, Thiago? Deixa eu ver aqui, porque vai dar uma hora aqui nessa bagaça, mano.
Tá bom, pô.
Então,
tá
Thiago,
bom,
tá bom. Cara, muito pô, obrigado.
Quem quiser aí a parte 2 desse podcast, a gente tem muito assunto pra conversar ainda, a gente pode gravar outra aí. É só deixar nos comentários.
Isso, e publica pra galera aí. Publica não. Conta pro pessoal aí comentar aí, ouvir o episódio aí da Bessa. E aí, se o pessoal deixa quiser, comigo. A gente faz um de outro dia aí também. Manda bala.
Deixa comigo. E me segue lá no Instagram, @ThiagoDiniz.
Beleza. Thiago, muito obrigado, cara, pelo esse papo aí. Vamos ver se vai dar certo essa experiência aí. Se der certo, eu vou tentar trazer 2 ou 3 episódios por semana pra galera aqui, assim, de entrevista, de bate-papo, porque isso aqui a gente quase nem falou de CrossFit, é meio bate-papo mesmo pro pessoal ter alguma coisa pra ouvir na quarentena e conhecer as pessoas que são importantes pra mim. Você é um cara bem importante, você é meu amigo, tipo, meu amigo irmão, um cara que eu gosto muito.
Você é meu amigo irmão, de verdade. Eu tô falando aqui, não é porque a gente tá gravando não, você sabe de verdade.
Então, Thiagão, que é isso. Obrigado por tudo aí, por todos esses anos de amizade. Que daqui pra frente tem muita coisa boa que vai acontecer pros dois. Espero a gente estar junto pra poder compartilhar isso daí. E só pra terminar então. Passando rapidinho, de novo pra lembrar vocês que o Passo Preto e a 7Fit Store estão fazendo delivery. Então vocês podem entrar em contato com eles, que eles levam pra vocês aí na sua casa os produtos tops. Então, lá pro Passo Preto, o Fabrício no telefone 987175777. E lá na 7Fit Store com o João, 988458378. Valeu, Thiago. Valeu, galera.
Valeu, meu irmão. Um abraço.
Valeu por estarem acompanhando a gente aí nessa quase uma hora de bate-papo.
Obrigado a você que teve essa paciência de escutar eu e Caí conversando durante uma hora e... Quase uma hora, né?
Quase uma hora. E só lembrando o seguinte, galera. Vocês que estão ouvindo aí, se curtiram esse episódio ou outros episódios que a tribo tem, que esse aqui vai ser o 25º, se vocês quiserem, compartilhe com seus amigos, pede pro pessoal dar uma ouvida lá. Pra quem não conhece o podcast, fala, galera, podcast é assim, assim, assado, explica. Pô, a gente, não só o meu conteúdo aqui no podcast, mas em vários do Brasil todo, tem muito podcast muito top. Pô, é conteúdo de qualidade, de graça aí pra vocês. Então aproveita esse período de quarentena que às vezes tem um tempinho sobrando pra conhecer coisas novas, e o podcast é uma coisa bem bacana que vocês podem estar conhecendo. Então quem gostar, compartilha com a galera. Se você estiver ouvindo em alguma plataforma que der pra vocês avaliarem, faça uma avaliação positiva aí no podcast se você acha que vale a pena. Deixa um comentário. Vamos fazer essa coisa do podcast crescer e outras pessoas terem mais contato com isso. Thiago, eu vou ficar no seu pé pra você gravar um podcast também e a gente vai fazer isso junto, beleza?
Beleza, é nóis. Tamo então, junto. Sucesso.
Valeu, galera. Abraço pra vocês aí, ótimos treinos e força nesse momento aí que a gente vai estar passando essa quarentena rapidão. Vamos voltar ao normal o mais breve possível e fui!
Falou!